19 horas em Portugal e Angola, 17 horas em Cabo Verde, 18 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 20 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques desta edição.
As autoridades da Guiné-Bissau detiveram um médico por ter emitido um atestado falso a dois suspeitos de tráfico de droga. Em São Tomé e Príncipe continuam os constrangimentos com a falta de energia elétrica. Os constantes cortes estão a causar prejuízos a empresas e também a particulares.
Vamos aos desenvolvimentos destas e de outras notícias. Edição das 7 da tarde com António Silva Santos.
Os sucessivos cortes de energia elétrica continuam a causar prejuízo em São Tomé e Príncipe. 3 semanas é a nova previsão dada pela direção da EMAI, empresa de água e eletricidade, para concluir a manutenção de geradores. Repórter Josimar Afonso.
Há 2 semanas que foi anunciada a manutenção dos geradores da EMAI, prevendo a estabilização energética no país, mas o problema continua.
A trabalhar na pastelaria, nós dependemos 100% da energia. Fazemos encomenda a clientes que vêm mesmo 12 horas, querem um bolo. E fica difícil porque nós estamos a trabalhar diretamente com o gerador, não temos energia desde manhã. E ligar o gerador, muitas vezes, para fazer um bolo é complicado. Se tivesse energia, poderíamos receber mais encomendas, ter mais lucros.
Centenas de salões de beleza espalhados pelo país também vivem momentos difíceis.
A energia está a faltar todos os dias, pode ficar 24 horas sem energia. E 24 horas sem energia, trabalho de salão não dá para trabalhar. A gente fica aqui dentro de calor, é impossível trabalhar dentro de calor, também não tem energia. Se não tem energia, não tem trabalho. Sem energia, não tem cliente. Sem eletricidade, não tem cliente, não tem dinheiro. A gente não está a trabalhar. Já com corona é difícil, agora mais com energia. É pior.
Além disso, há também relatos de danos materiais causados pelo vai e vem da energia.
A fatura vem, mas a energia não tem. Também com essas falhas de energia, coisa está queimada também.
Celestino Andrade, diretor da EMAI, diz que a empresa tem 8 geradores em manutenção neste momento.
Da nossa parte, nós entendemos de que num horizonte de 2 semanas, mais ou menos, 3, teremos, portanto, essa manutenção efetuada.
Também em manutenção estão 5 grupos de geradores caterpillares da central de emergência que deveria evitar os apagões no país.
Esta crise energética em São Tomé e Príncipe levou o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus a reunir-se esta quinta-feira com os responsáveis da empresa de água e eletricidade da EMAI. O tráfico de drogas está na ordem do dia na Guiné. Um médico foi detido pela polícia. Augusto Bluté é suspeito de ter passado um atestado médico falso a 2 suspeitos envolvidos no tráfico de droga em setembro de 2019. Repórter Fátima Camará.
Uma informação confirmada pela Polícia Judiciária que suspeita de emissão de certidão em troca de dinheiro que ditou a libertação de 2 suspeitos. Ora, envolvidos mais de 1 ano, a Polícia Judiciária confirmou o contrário, que, afinal, os 2 suspeitos não padeciam de doenças que o médico Augusto Bluté disse ter diagnosticado. Ao todo, são 5 detidos suspeitos de tráficos de droga no âmbito da Operação Navara. Deste número, 3 já tinham sido libertados com cumplicidade de 2 agentes de guardas prisionais que se encontram também detidos nas celas da Polícia Judiciária em Bissau.
Sobre este caso, a RDP África tentou sem sucesso ouvir o bastonário da Ordem dos Médicos. Promete falar mais tarde, assim que esteja na posse de toda a informação que levou à prisão do médico Augusto Bluté. O governo cabo-verdiano assinou hoje um contrato de concessão de exploração do Serviço Público de Transporte Aéreo Regular Interno de Passageiros, Carga e Correio com a Best Fly Angola. Num comunicado de imprensa divulgado esta tarde, o executivo liderado por Ulisses Correia Silva explica que a medida surge na sequência da decisão manifestada pela Companhia de Transportes Interilhas de Cabo Verde de cessar as suas operações a partir do próximo dia 17 de maio. Repórter Carlos Santos.
No comunicado divulgado hoje, o Governo explica que, depois de consultar o mercado, decidiu concessionar a exploração dos serviços de transporte regular aéreo Interilhas ao operador aéreo angolano a Best Fly Angola, empresa de direito angolano estabelecido no mercado da aviação desde 2019, com experiência na gestão de aeronaves e handling de aviões por um período de 6 meses, com início das operações a 17 de maio. Perante a decisão da Esbinter CV, o único operador aéreo que garante os voos domésticos, de cessar funções a partir da próxima segunda-feira e sendo imperiosa a necessidade de garantir os voos internos, cumprindo assim o direito constitucional de mobilidade dos cabo-verdianos, diz o documento, o governo deixa claro que não havia outra alternativa senão negociar com a Best Fly em Angola. No documento, o governo cabo-verdiano reconhece os impactos da Covid-19 nas receitas da TICV, que terá tido uma redução de passageiros transportados em 2020 de aproximadamente 70%, representando quebras nas vendas e nos resultados obtidos, situação que continua a prevalecer no presente ano de 2021. Mais informa o governo que a Best Fly Angola já tem constituído uma empresa de direito cabo-verdiano, a Best Fly Cabo Verde, que deverá contar com a mão de obra nacional para as suas operações.
O governo de Cabo Verde assinou hoje um contrato de concessão e exploração do Serviço Público de Transportes Aéreo Regular Interno de Passageiros, Carga e Correio com a empresa Best Fly Angola. A pandemia do novo coronavírus também está a afetar a indústria seguradora em Moçambique. A subida elevada dos pagamentos de indemnizações de seguros de doença e de vida está a causar perdas financeiras. O jornalista Orfeu de Sá, Lisboa.
A indústria seguradora nacional está a enfrentar elevadas perdas financeiras devido à pandemia do novo coronavírus. Mário Sitoi, presidente do Conselho de Administração da Índico Seguros, não traz números, mas reconhece que são muito altas.
Como sabemos, as seguradoras, para além de segurar bens, também seguram vidas. E em alturas de pandemia da Covid-19, o ramo vida foi bastante afetado, porque os seguros foram muitas vezes chamados para responder àquilo que é a razão porque as pessoas recorrem às companhias seguradoras. Portanto, em linhas gerais, não há dúvida de que a prevalência da Covid-19 cria desafios para a economia no seu todo e o ramo de seguros faz parte desse ramo da economia.
Os ataques terroristas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, desde 2017, também fizeram disparar os valores no pagamento das indemnizações.
Há bens de particulares lá que são afetos e que acabam, de alguma maneira, impactarem naquilo que são os nossos resultados.
Apesar dessa contrariedade, as empresas seguradoras reconhecem que começa a enraizar-se entre os moçambicanos a cultura de contratar seguros.
O setor de seguros em Moçambique a viver momentos difíceis em tempos de pandemia. O ministro da Agricultura e Pescas de Angola denuncia a existência de corrupção e indisciplina no setor. Segundo António Assis, a corrupção no setor das pescas é elevada e passou a ser uma espécie de cancro. Declarações do governante à Rádio Eclésia de Angola.
Um dos maiores problemas que nós temos no setor é a indisciplina e a corrupção. E essas coisas não são de combate por decreto de ministro nem de presidente, porque são coisas que mexem com a estrutura mental e hábito das pessoas. Existem casos, o problema da gasosa no nosso país não é só no Ministério da Agricultura e das Pescas. Isso é conhecido por todo mundo. E isso inviabiliza o desenvolvimento. Então são estas questões que são necessárias corrigir. Ações menos dignas, não? Portanto, faz-se um manifesto em que se diz que tem 100 toneladas de peixe para descarregar e, afinal de contas, dentro do barco estão 200. Nós temos problemas dessa natureza. Os casos que são de natureza judicial, nós encaminhamos para a justiça.
Uma fonte do Ministério da Agricultura e Pesca, citada pela Agência de Notícias de Angola, Angop, revelou que, a partir de junho, vai ser reforçada a fiscalização, sobretudo nas operações de descarga de pescado nos portos de Angola.
O essencial da atualidade com António Silva Santos, a informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.